Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli. To go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet.
Jingle around the clock. Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo. Seu podcast sobre negócios e tecnologia. Dessa vez, negócios, tecnologia e leis. DDT Leis com o meu amigo Luiz Augusto Durso. Tudo bem, Durso?
Fala, André. Tudo bem?
Para completar aqui, tá o Iago Ribeiro. Lago.
E aí?
Beleza?
Tudo bem?
E Daniel Salvador.
Fala aí, pessoal.
Tudo certo? Bom, fizemos hoje, no dia 10 de dezembro, quem estiver ouvindo o DDT, pode correr lá no YouTube ou nos agregadores de podcast. Tem até no Facebook também, do Jovem Pan News. A gente fez um Sociedade Digital muito maneiro sobre o fim da morte. Então, eu, Daniel, Iago e Aros discutimos sobre se vamos ou não vamos viver para sempre e de que forma isso vai acontecer, se a gente realmente vai retardar o nosso envelhecimento físico, se a gente vai congelar para descongelar, se a gente vai transferir, copiar, fazer upload da nossa consciência para algum lugar e como a gente vai ficar vivendo num ambiente digital. Para seguir esse assunto, agora sobre o aspecto jurídico, a gente vai explorar o tema. Uma das coisas que a gente conversou lá, Guto, foi que... Imagina o seguinte, você pegou o seu conjunto de memórias, pensamentos, valores, e independentemente de que com tecnologia você fez isso, você pegou esse conjunto de elementos e colocou num outro corpo, num primeiro momento, para facilitar a discussão. E esse outro corpo clonado seu seguiu a sua vida com os seus pensamentos. Aí a gente exercitou esse cenário. Quando a gente exercitou o seguinte, e se ao invés de botar num outro corpo, a gente colocar na nuvem? Não vai ter mais um corpo físico.
Armazenar nas nuvens.
Vamos armazenar você. E você vai estar ali interagindo, você vai poder, seus filhos vão poder conversar com você, só que você vai ser digital.
É o meu backup cerebral.
Exatamente. Como isso tudo se relaciona com a tua herança digital? Vamos faz um apanhado desse assunto e vamos debater esse ponto na sequência.
Muito legal.
Já tem algumas perguntas.
André, tradicionalmente o DDT Leis, eu sou um grande palpiteiro na minha vida e eu palpito sobre a música inicial. Como nós estamos gravando em dezembro, eu gostaria de pedir, não sei se é possível,
vai,
se você me autorizar.
No último
eu pedi sertanejo, mas nessa, como estamos em clima de Natal, temos uma música muito especial que é o Jingle Bell Rocks.
Beleza.
Sabe aquela música?
Não, você sabe que é legal? Porque dessa vez a gente vai deixar a galera mais tranquila. Esse assunto surgiu porque no último DDT, a tua introdução matou umas 3 ou 4 pessoas, uns
perdemos,
ouvintes.
Perdemos ouvintes.
Mentira.
Mas o Jingle Bell Rock é uma música que eu gosto muito.
É um clássico.
Foi tema de um filme muito bacana.
Fercilzinho, que nos ouve, já sabe o que fazer.
Música introdutória.
Tá certo.
Eu vou deixar também como sugestão, antes da gente introduzir o tema, um filme que eu assisti há pouquíssimo tempo. Foi lançado agora, no final de 2019, dia 18 de abril de 2019, que chama Cópias, De Volta à Vida. O ator é o Keanu Reeves. E foi muito interessante esse filme, porque tem tudo a ver com o que vocês trataram no outro programa. Que é ele perde os filhos, a família, a mulher e a filha. E ele, sim, tem capacidade técnica num futuro breve, esperamos, pra criar este backup cerebral e incluir num corpo novo. Ele cria exatamente um clone. E o filme retrata isto, que é o tema do nosso programa, coincidentemente. Então vou deixar como sugestão esse filme Cópias, De Volta à Vida, que é super interessante.
Legal, o Guto vivendo seu momento Fercil.
É, com certeza.
Deixando dicas de filme.
Mas é muito bom.
Maneiro.
Exatamente.
Perdendo o lugar dele.
Maluco.
A avaliação aqui tá com 81% de gostaram, tá?
É.
Muito bom.
Correndo daqui pra ver.
Muito bom, deve ter no Netflix, espero. Mas, falando sobre herança digital, é um tema que está em alta, principalmente, e foi bastante debatido no final de novembro, agora no começo de dezembro, porque nós tivemos um ícone que faleceu, infelizmente, que é o Gugu. E o Gugu sofreu e passou por uma situação, o seu spoiler, o seu Instagram, que é normal e é uma praxe desses perfis das celebridades. O Gugu, quando falece, ou quando se inicia a primeira fake news, seu falecimento, que depois comprovado fake news, e aí sim tem a prova e a nota pública do seu falecimento, saiu de 1.900.000 seguidores no Instagram, e hoje ele tem mais de 3 milhões de seguidores. Então, o Instagram do Gugu, após sua morte, ganhou mais de 1 milhão de seguidores. E aí começou, sim, novamente a se debater sobre herança digital, porque quem irá herdar esta conta? E aí isso também inclui esse backup cerebral, porque a conta nada mais é que um acesso, do que uma senha, que a família precisaria ter para acessar, seja o Instagram, seja esse backup cerebral. Então, é um assunto bastante contraditório juridicamente falando, mas não é um assunto novo. Nós tivemos quatro projetos de lei que tramitaram na Câmara e no Senado exatamente para definir essa situação da herança digital, o espólio digital, se a família pode ou não ter acesso a essas informações. E por que isso tem tudo a ver com o programa de hoje? Porque do mesmo jeito que a família entraria na conta do Instagram, do Facebook ou dos arquivos digitais daquele indivíduo falecido e poderia acessar conversas privadas, isto pode ter um prejuízo à família. Imagina se se a viúva descobre uma traição.
Claro.
Então, essa grande discussão de privacidade irá ser profundamente debatida se a gente pensar em acesso cerebral.
Uhum.
Porque imagina alguém, André, Daniel e Iago, acessar todas as nossas lembranças, nossos pensamentos.
Tadinho.
Seria algo
não
bastante
hein?
Invasivo. Mas é um debate jurídico onde há duas situações para encerrar essa introdução jurídica. Há aqueles que defendem que a conta precisa ser excluída, que esse acesso é indevido, porque há sim a proteção à privacidade. E no outro lado, contraponto, que é inclusive o ponto que eu defendo e que eu concordo, é o que deveria sim ser classificado e ser definido como um bem, porque o indivíduo passa a vida a construir esse espólio e esses seguidores que tem um valor econômico gigantesco e que a família poderia sim usufruir dessas redes sociais. Então eu sou a favor de que os herdeiros possam sim acessar este conteúdo.
Então.
Não cerebral. Pelo menos das redes sociais.
O que eu fico pensando? A gente debateu muito sobre o fim da morte, se a pessoa vai morrer ou não.
Tá.
E assim, o André acha que não morre, acredita que não morre, que transmitiu uma cópia exata de sua.
Tá.
Todas as lembranças, todas as sensações. E o Iago acha que tem uma questão com a alma, eu acho que tem uma questão com o cérebro, com as sinapses. Assumindo uma questão de por exemplo, do André, que viveu para sempre. O cenário, por exemplo, de San Junipero, do Black Mirror. A mente daquela pessoa morreu no corpo e seguiu para um drive onde ela tem uma outra vida. E ela pagou por aquele direito de estar viva ali. É um recurso para fugir da morte mesmo.
Ah.
Então, na cabeça da pessoa que fez esse serviço, ela deixou de morrer. Se ela deixou de morrer, alguém tem direito sobre a mente dela, que é a vida dela, nesse entendimento?
Olha, entendo.
Ela morre.
Replicou os pensamentos.
Uma pessoa morreu fisicamente, mas replicou seus pensamentos, replicou suas memórias num ambiente digital. De tal forma, é claro que a gente ainda não tem tecnologia para isso, mas está chegando, computação quântica, a gente está ali próximo de viabilizar um algoritmo emular o pensamento de uma pessoa, através das suas memórias e dos seus valores. Se esse algoritmo me faz achar que eu estou vivo, e eu, através dessa emulação, que se chama WBE, Whole Brain Emulation, eu consigo ter um estado de consciência e me posicionar diante das coisas, gerar novas memórias, novas experiências. E como o Daniel falou, eu não entendo que estou morto, como isso vai funcionar?
Você pagou para estar vivo, né?
Bom, é bastante...
Claro que é especulação.
E é bastante complexo, porque se você olhar isso pelo viés religioso, pelo viés que nós temos, sim, uma alma, e que a partir do momento que você falece, você, mesmo que emulado, mesmo que esta memória e seu cérebro, sua capacidade cognitiva transferida para uma máquina, eu entenderia, André, posso estar tremendamente equivocado, mas como uma vida nova, é um nascimento. Porque você dificilmente terá continuidade daquela última lembrança pré-morte.
Uhum.
E do nada você acorda num corpo de uma máquina e você, poxa, morri semana passada, mas hoje estou continuando minha vida. Eu acho que não será assim. Penso, pelo menos tecnicamente, que não será assim. Eu acho que a partir do momento que você emular isto num novo cérebro digital, aquele indivíduo estará renascendo e sua vida iniciando-se dali. E dificilmente eu acho que ele dará continuidade como se nada tivesse acontecido.
Você acha que o usuário original morreu? Não viveu pra sempre?
Eu acho que aquele ser humano, ele perdeu toda a sua capacidade.
Ele acha diferente de todos nós. Ele acha que é uma nova vida.
Ainda juridicamente falando, porque quando você nasce, você começa a ter os seus direitos.
Mas ele também acha que o outro cara morreu.
Não, sim, mas a questão não é uma disputa sobre se ele morreu ou não. Tá. A questão é o que acontece legalmente com isso.
Bastante complexo, mas entendo como sendo uma nova vida, você... Porque vamos imaginar em questões financeiras, tá? Vamos colocar uma hipótese e quero ouvi-los também. Esse indivíduo construiu um patrimônio. Ele morre. Isto é emulado numa tecnologia, num corpo totalmente digital. Este corpo digital, com estas memórias, será o chefe, o dono desta conta? Ele
pra
pode gastar como quiser?
Para mim, sim.
Mas ele o mesmo indivíduo humano e robô?
Sim, sempre.
Mas, é uma continuidade.
Independentemente dele estar num computador ou num clone. Porque,
ou num robô.
Se a gente olhar essa discussão de uma forma mais ampla, aonde ele vai estar dentro de um computador, na nuvem, é mais difícil fazer essa transição direta de se ele é a mesma vida assim ou não. Mas se você pegar esse mesmo exemplo e colocá-lo num clone, em alguém, um indivíduo com a mesma identidade genética, com a mesma idade, é mais fácil imaginar essa continuidade. Se você imaginar isso num robô, um humanoide, que vai ter as mesmas características físicas, também é mais fácil imaginar
a
continuidade. A nuvem realmente é um exemplo muito extremo, onde a gente imaginaria que o cara ia poder gastar as coisas, sei lá, em Bitcoin.
Ele garante a manutenção dele ali mesmo, né? A energia do servidor para sempre, ou por 60 anos.
Pois é. Mas independentemente do exemplo extremo, o exemplo que é o intermediário, ele... Certamente vai acontecer também. A gente vai colocar as nossas memórias em um corpo antes da gente chegar na nuvem, me parece. Enfim, esses são os estudos, aparentemente, e a vida caminha, a ciência caminha nessa direção. Porque o prolongamento da vida de maneira sintética, ele já acontece quando a gente toma um remédio. Quem está ali... estudando o retardamento do envelhecimento dos telômeros para prosseguir a nossa capacidade de replicar células com o nosso mesmo DNA e efetivamente fazer com que a gente envelheça também. No final das contas, esse é o exemplo extremo, é pegar o nosso corpo e tirar do outro, e botar em outro.
Porque nesses exemplos é sempre o prolongamento da vida nata, aquela vida que é o embrião humano e, claro, nós estamos prolongando com a utilização da tecnologia. Agora nós estamos pensando em transferência cerebral. E aí eu penso, ainda falando nesse... Porque eu imagino que seria uma vida nova. Porque nós sabemos que toda intervenção técnica e médica há sequelas. Nós precisamos pensar que pode haver uma falha nessa transferência, uma sequela e um erro. Isso pode transformar este novo ser humano, robótico ou não, que seja um clone perfeito... em suas características biológicas, que pode haver sequelas. O indivíduo pode ficar louco. Então eu penso que todo esse espólio, seja financeiro, seja digital, deveria ser assistido pela família. Então eu acho que a família herdaria e deixaria ele gastando aos poucos para perceber se não há sequela, para perceber... Porque, querendo ou não, uma transferência neste nível... não imagino tão cedo acontecendo sem nenhuma...
Claro.
Imagina se piscou a luz nessa transferência, por exemplo. Claro que é um exemplo ridículo, mas piscou a luz e o indivíduo teve uma falha. Isso teria como se fosse um tumor no corpo natural.
Se piscar a luz enquanto você estiver operando o seu cérebro, dentro do seu próprio corpo...
Você
ainda que você sobreviva, sequela. Você também pode ter uma sequela.
E eu acho que continua sendo você também.
Pois é, então, eu também acho. Agora... Esse exemplo, se a gente voltar ainda um pouquinho, se a gente imaginar que você vai... Se você tiver a alternativa de ir trocando os seus órgãos à medida que eles envelhecem, é claro que é uma situação hipotética, mas se você trocar o seu coração, trocar os seus rins, trocar o seu pulmão, vai trocando os seus órgãos à medida que seu corpo, o tempo está passando e o seu corpo está envelhecendo. se em um dado momento não existir mais nada no seu corpo que existia no seu corpo original, ainda assim, vai ser você. O que essa é uma teoria, enfim, é o nosso assunto do Sociedade Digital de hoje. São os transhumanistas. Os transhumanistas entendem as coisas dessa forma porque entendem que o ativo maior do ser humano é o seu pensamento e não o seu corpo físico, a sua consciência.
Que os animais não têm.
Pois é. Então, enfim, essa é a questão, como a questão do Gattaca aqui, do filme, Gattaca. Né? Da manipulação genética, da estruturação, da reestruturação do seu corpo através de ativos biônicos, enfim, ora tecnológicos e ora biológicos.
Eu lembro de outro filme que é sensacional, exatamente nesse sentido, chama Sem Retorno. Não sei se vocês já viram, mas é um indivíduo que ele compra um corpo de um jovem que faleceu num acidente, ele já é um milionário que está próximo do seu falecimento, e em vez de trocar aos poucos, é como se a gente trocasse as peças do carro, Sim. né? Então troca o rim, troca o coração, ele troca o corpo inteiro. Então é uma transferência de um corpo vivo para outro corpo que está praticamente morto, mas ainda está saudável. Então aquele velho renasce nesse corpo do Ryan Reynolds, bem jovem, em plena capacidade física, e ele vive uma bela vida. É bem legal o filme. Só que o filme, olha que interessante, quando eu falei da sequelas, eu nem tinha lembrado desse filme. Retrata exatamente as sequelas de uma transferência tão severa.
Claro.
E o filme é muito bacana, então deixo mais uma sugestão.
Os dias estão contados nesse DDP.
Mas no ponto de vista jurídico, é uma nova pessoa, é a mesma
esse
pessoa.
Esse personagem.
Ele vai responder como se fosse o Ryan Reynolds ou como se fosse um milionário.
Hoje seria uma grande incógnita. Não há nenhuma resposta absolutamente, porque nunca existiu nenhuma transferência, mas aí seria caso a caso. É muito complexo imaginar que uma pessoa transferindo a sua consciência para um corpo novo, se isto se torna um ser humano novo, ou se é a continuidade daquela vida anterior. Isso, com certeza, não há previsão no judiciário, isso é um debate inédito, muito, muito novo.
Mas vai chegar, se prepare, o judiciário.
Agora, hoje em dia, falando o que efetivamente acontece em casos como o do Gugu, existem diferenças de interpretação sobre as leis na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil? Como os países estão enxergando essa questão?
Um país que é pioneiro nesse debate, teve uma decisão praticamente histórica, foi a Alemanha, porque a Alemanha é super conservadora e houve lá um entendimento de que a família poderia sim acessar uma herança digital, o espólio digital do indivíduo faleceu. E isto deve servir de parâmetro mundial, sim. No Brasil, como eu falei, existe esse debate já há alguns anos, alguns projetos tentaram regulamentar isso, e eu sou totalmente a favor da regulamentação, viu, André? Muita gente é contra a gente legislar essas questões, mas essa insegurança jurídica é assustadora, porque nós nos deparamos com clientes que falam: poxa, o meu marido era um escritor, e ele tem um livro pronto num drop online. E eu preciso dessa senha para publicar esse livro. Ele pode ter a senha ou não pode? Vamos preservar a privacidade daquele indivíduo que morreu. E aí você vai ter tanto decisões no nosso judiciário, nesse Brasil inteiro, a favor, concedendo a senha, como casos que o juiz indeferiu e não autorizou o acesso, e isso se perdeu na história. Então a questão da herança digital é algo que precisa sim ser debatido para se regulamentar.
A gente está debatendo agora, acho que quem está ouvindo a gente talvez nem tenha pensado nisso sobre sua própria conta, né? Tipo assim, caraca, todo mundo vai ver tudo que eu escrevi para as pessoas. Será que eu posso deixar no meu testamento? Tipo, cara, não quero que ninguém veja isso. Apaga o meu HD. Enfim, também não adianta, né? Porque é a nuvem. Mas,
apaga os meus registros.
Juridicamente, o conselho que nós damos ainda hoje, como não há previsão, é que você deixe em testamento sua vontade. Porque se amanhã a família reclamar o acesso, por exemplo, você não gostaria, porque você deixou em testamento, juntará o espólio neste processo, e aí a rede social é acionada por judicial para remover sua conta, ou os arquivos todos. Então, por enquanto, o meio legal que nós estamos utilizando e aconselhando é as pessoas deixarem, não necessariamente isto fisicamente em testamento, porque às vezes você sabe, você pode sofrer um acidente e não ter preparado esse testamento. Mas há algumas redes sociais que já têm opções onde você pode se manifestar sobre isso, sua vontade digital, sem necessariamente burocratizar, criar um testamento sobre isso, onde você demonstra sua vontade de se tornar um memorial, e a família não pode postar nada, só pode alterar comentário e legenda, ou você quer que alguém tenha acesso a essa conta. Porque imagina, André, imagina um indivíduo que tem uma família simples e ele conseguiu ter 4 milhões de seguidores no Instagram. Nós sabemos. Nós temos parcerias de marketing onde uma publicação vale 20, 30, 40 mil reais em pessoas que conseguem essa grande quantidade de seguidores. Se você pensar numa família simples, muitas vezes esse Instagram pode ser o sustento do filho.
Claro.
Aquele que às vezes tem 18 anos, ainda não está trabalhando, está na faculdade, não consegue, né, angariar esse dinheiro. E ele pensa, pô, se eu mudar a conta do meu pai para o meu nome, demonstrar muito claro que ele está assumindo aquela conta, quem não quer para de seguir, mas os que gostarem da atuação dele, das publicações dele, continuam a seguir. E ele terá ali uma renda razoável que o pai conseguiu ao longo da vida. A gente sabe como é difícil ganhar seguidor. Isso tem uma dedicação de muitos. Tem gente que vive disso. Influenciador digital vive de ganhar seguidor.
Um ativo. E assim, razoável. Você olha personalidades. O Cristiano Ronaldo faz mais dinheiro no Instagram do que no salário dele no Real Madrid.
Exatamente.
Então, a gente tá falando de coisa séria. De uma fonte de geração de receita que parece estranho realmente que de uma hora para outra, você seja obrigado a abrir mão.
Ou apagar, você pensa.
Apagar, exatamente.
Cristiano Ronaldo tem 192 milhões de seguidores. Imagina quanto vale um post dele. A gente tá falando em milhões por mês.
Claro.
Às vezes mais do que o próprio salário.
É verdade.
E quem vai herdar?
É esse.
Seria injusto a família não herdar.
Mas se ele explicitamente deixar dizer que não, porque também, cara, tem
privacidade. Ah, não, cara. Se ele disser que não, perfeito. Claro.
Se ele se manifesta em vida... que há, que há um desejo que se assim que eu vou morrer, eu quero que se apague, lógico, a gente precisa respeitar. Mas há uma outra situação, vamos supor que ele não se manifeste em vida e o juiz que está responsável, o prevendo aquela causa, ele tem uma linha a sempre não conceder a senha. Por que não pensarmos na regulamentação em assim que ativarmos e provocarmos a rede social, ela apaga... tudo que é privacidade, então vou dar o exemplo do Instagram. Eu, infelizmente, morro, e aí o meu filho, quando tiver esse indivíduo, esse menino, Luizinho, quer usar o meu Instagram.
Luizinho,
e aí eu não coloquei se eu gostaria ou não que ele usasse. Fico uma dúvida, e o juiz vai decidir. Por que não uma previsão de quando há uma dúvida, o meu Instagram, a própria rede apagaria todas as minhas conversas em inbox e permaneceria só as fotos, e ele ali, a partir dali, dar continuidade, preservando a privacidade, podia ser um caminho. Então é bastante controverso e temos muitas opções a se pensar nesse debate.
Realmente, você mencionou uma bobeira ali, mas, cara, quantos casos não vão ser descobertos assim? Ou, tipo, pessoas que são... não saíram do armário, por assim dizer, mas ali na rede social, no privado, conversa abertamente sobre o assunto. Imagina quantos diários de Anne Frank não podem surgir também,
exatamente,
né?
Exatamente.
Para ela tem bastante coisa aí para se pensar sobre o assunto.
Porque se imagina que a questão da privacidade, fala, não teria problema, o indivíduo já faleceu, mas ainda permanece em terra, em vida.
Legado.
Famílias.
Com certeza.
Então imagina você pega, eu dei um exemplo outro dia numa entrevista, você pega uma conversa onde o filho estava conversando com o pai falecido, criticando a mãe. E aí a mãe tem acesso à conversa do filho que está em vida. Também tem a privacidade de terceiro,
claro,
que ali está sendo ameaçado.
É verdade. O cenário é... bastante complexo. E por isso que, no fim das contas, me parece que o mais racional seja realmente que a pessoa tenha o direito de escolher, uma vez que fala muito de si mesmo, sabendo dos desdobramentos que essa decisão pode ter. Porque uma carta que um pai troca com o filho falando com a mãe, ou falando sobre a mãe e guarda na gaveta, pode ter o mesmo impacto.
Perfeito.
E no final das contas as pessoas vão ter acesso a ela também.
E eu acho, por exemplo, eu não fecho a questão em relação à minha opinião, porque eu acho que se regulamentar, mesmo que for uma opinião diversa, mesmo que se regulamente a não ter acesso, pelo menos ter regulamentação. E aí a gente debate caso a caso. Mas quando há a lei, pelo menos a previsão legal, isso traz uma segurança jurídica, que hoje não existe. Hoje, faleceu o Gugu, esse filho pode ou não? Ele pode ou não acessar esse Instagram, mudar pro nome dele e dar continuidade? Porque esse é um debate e as pessoas que não têm um pouquinho de conhecimento técnico não vão entender quando a gente fala de senha. Porque se você tem um device que já está logado, fica razoavelmente superar essa situação. Se você tem um celular em casa desse indivíduo falecido que está com o Instagram logado, basta dar continuidade neste dispositivo. Só que o grande debate de herança é quando não há nenhum dispositivo logado e se precisaria obrigatoriamente da senha. Esse é o grande ponto. Precisa dessa senha para logar.
E as empresas, Facebook, Alphabet, como alguém já se posicionou em relação a isso?
O Instagram, o Facebook se posicionaram nas próprias políticas de privacidade de uso. Então há uma previsão para o falecimento e como é, por exemplo, no Instagram. Há duas opções. Quando a família perde ali o ente querido que era titular daquela conta, não está previsto no código de conduta aí das redes sociais, principalmente do Instagram, que a família pode sim solicitar a senha. Então se falece algum meu irmão e eu peço pro Instagram me conceder a senha, eles não vão me conceder. Porque o termo de uso diz prevê duas situações. A exclusão da conta e eu provando ser um familiar com algum documento reclamo a exclusão e a própria plataforma exclui, ou transforme em memorial também demonstrando ser familiar, mas não há previsão da plataforma me conceder a senha. Isso é o que está no termo de uso de ambas as plataformas e assim que eles seguem. Esse é o procedimento dessas empresas.
Faz até sentido, né? Porque é uma forma de se proteger legalmente. Você pode, como você falou, você libera a conversa com terceiros. E aí pode gerar alguma espécie
claro.
De
questão
responsabilidade que da privacidade.
Vira pra você, contra você.
É isso, pessoal. Vamos desconectar. Alguém quer fazer alguma consideração final?
Eu faço só pra que as pessoas assistam de verdade esses filmes. Porque, André, esse Sem Limites é um filme de 2000... Desculpa, Sem Retorno. É um filme de 2015 que retrata exatamente esse tema. E eu vou deixar, já que eu falei do filme Sem Limites, eu também vou deixar como sugestão pro pessoal assistir, que é um filme onde um indivíduo consegue tomar umas pílulas e usar 100% da sua capacidade mental. Limitless, exatamente. Tem até um seriado sobre isso. É um filme muito bacana também nessas questões de uso da tecnologia e de sua capacidade mental. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
Bom, pessoal, e você? O que você acha dessa história toda? Escreve pra gente. Escreve pro Iago aqui, ele vai ficar feliz também.
Eu leio todos os e-mails.
Lê todos os e-mails e responde. Enfim, interage.
Sigam, menino interativo. Sigam no Instagram do Digital de Tudo também, tem um conteúdo muito bacana.
É isso, no www.digitaldetudo.com.br. A gente sempre bota links e informações adicionais sobre cada um dos episódios. E lá no @digitaldetudo no Instagram, a gente posta e conversa sobre esses assuntos.
Um abraço pro nosso amigo João, que é a nossa Wikipedia do DDT.
Joãozinho Gato, nosso parceiro.
Bonito. Gato, você diz de beleza?
Ah, ele é um moleque bonito, mas é o sobrenome também.
Ah, tá. Eu também todos os digitais de tudo. Não sei se...
Ele é o nosso ouvinte,
obrigatoriamente, mas...
Ele ouve porque ele... Toma conta das nossas redes sociais. Das nossas
se o André falecer, não entrem, por favor, na conversa dele com o moço aí que é gato.
Esse menino doce é muito ciumento.
Ele é.
Bom, agora, a gente, independentemente de onde você escute o Digital de Tudo, consuma nosso conteúdo também, se inscreva, que aí sempre que sair alguma coisa nova você recebe. É isso, pessoal. Tchau.
Feliz
Mais uma
Natal,
vez,
pessoal.
Sempre muito bom falar com todos. Feliz Natal, é verdade. O próximo DDT Leis só em 2020.
Se Deus quiser.
Tchau, tchau.
Muito bom.
Tchau, tchau.
Tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.